Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Esta é a edição de número 314 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Em Londrina, céu nublado, mas sem previsão de chuva. Ainda de acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 19 graus, podendo chegar a 32. Na direção de estúdio está Ricardo Lima, na produção Eliete Vanzo, Valéria Giani, Patrícia Zanin, colaboração dos estagiários Yuri Pereira e Gabriel Silveira. Vamos aos destaques de hoje. Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL promove debate sobre os desafios da educação nas relações étnico-raciais. Roda de conversa do SEBEC aborda sexo casual e os perigos de transmissão do coronavírus. Estoques do Hemocentro de Londrina seguem em estado de alerta. Doações devem ser agendadas pela internet. Pesquisas na agricultura precisam de mais financiamentos. Iniciativa privada poderia ter maior participação. Confira as notícias do campo na coluna Conexão Agro. Na coluna Saia do Lugar, empreender é inovar. Saiba quais os passos a serem seguidos na elaboração de um pitch impossível de ser ignorado. Morador da Zona Leste está preso por suspeita de abuso sexual de crianças e jovens. Investigação do Nucria já tem 2 denúncias formalizadas. Outros 5 garotos teriam sido vítimas. E na última reportagem da série Erêndiras de Londrina, A Infância Roubada, uma reflexão sobre as políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes e a urgência de conscientizar a sociedade para coibir a exploração sexual infantil.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.
O governo do estado vai avaliar o desempenho dos serviços públicos durante a pandemia e estudar cenários futuros e modernização do trabalho do servidor. Um grupo multidisciplinar será criado nos próximos dias com esse objetivo. O teletrabalho, que poderá ser adotado pelo governo em algumas áreas, será analisado com base em indicadores de desempenho e de redução de custos obtidos entre os meses de março e setembro. Também serão avaliadas gestões tecnológicas e de gestão. A experiência da pandemia mostrou que o teletrabalho é possível e pode se tornar uma modalidade boa para o Estado e os servidores. Balanço parcial realizado de abril a junho deste ano indicou uma redução de 30% nas despesas administrativas como reflexo direto do trabalho remoto e das restrições de circulação no período. Houve queda nas despesas com os serviços de água, esgoto, luz, telefonia, abastecimento da frota oficial e com viagens de servidores. Outra consequência da pandemia foi a redução ou ampliação do uso de tecnologias que possibilitaram o funcionamento da máquina pública sem prejuízo para a população. Como exemplo, o e-protocolo, registro e tramitação de documentos da administração pública de forma digital, cadastrou 59 mil novos usuários entre março e setembro, e a utilização do sistema teve um crescimento médio de quase 56% em comparação ao mesmo período do ano passado. Uma parceria com a Celepar para inovar os sistemas trouxe resultados durante a pandemia, quando muitos servidores permaneceram em teletrabalho. Enquanto o prazo médio para o término de um processo licitatório em 2019, na Secretaria da Administração, demorava 156 dias, este ano, mesmo durante os meses de medidas mais restritivas, o tempo caiu para 82 dias. Com informações da Agência de Notícias do Paraná, Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
11.808 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 20 de outubro. Entre os casos confirmados, 65 infectados internados, 154 em isolamento domiciliar e 11.293 recuperados, além de 296 mortes por Covid na cidade. 76 novos casos e 2 mortes foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 20 de outubro, 1.230 novos casos confirmados e mais 62 óbitos. Até o momento, o boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 199.785 casos de Covid-19 e 4.951 mortes.
No boletim de ontem, o Ministério da Saúde divulgou o total de 5.273.954 casos de Covid-19, 4.721.593 recuperados e 154.837 óbitos.
O boletim de ontem, dia 20 de outubro, incluiu 23.227 novos casos e 661 mortes.
Até amanhã de hoje, as Secretarias Estaduais de Saúde contabilizaram 5.275.034 casos de Covid-19 e 154.891 mortes, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234. Revista do Meio Dia.
Morador da Zona Leste de Londrina está preso por suspeita de abuso sexual de crianças e jovens. O NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime, já tem 2 denúncias formalizadas e investiga outras 5. O homem, de 54 anos, teve celular, computador e outros equipamentos eletrônicos apreendidos para a perícia. Em entrevista à Folha de Londrina, a delegada Lívia Pini informou que ele abordava os meninos com dinheiro, bebida alcoólica e drogas ilícitas, que a situação é muito grave. A prisão dele foi ontem e o NUCRIA acredita que mais crianças e jovens podem ter sido vítimas. O núcleo recebe denúncias pelo telefone 3325-6593. 3325-6593. A internet pode ser uma aliada daqueles que buscam a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um dos temas da última reportagem da série Herêndiras de Londrina, de Karen Koluchuk. Tem também uma reflexão sobre as políticas públicas voltadas à proteção da infância e juventude e a urgência de conscientizar a sociedade para agir e coibir a exploração sexual infantil.
Herêndiras de Londrina, a infância roubada. A cada 15 minutos, uma criança ou adolescente sofre violência sexual no Brasil.
Eu sou Karen Koluchuk, estou aqui para falar sobre as Herêndiras. Nos jornais impressos, telejornais, portais digitais e rádios, fala-se muito sobre cidadania, urbanismo, tecnologias e direitos humanos. Mas, o que existe de mais humano do que viver com dignidade? A mídia, as políticas públicas, a internet, você. Todos estão fazendo o dever de casa para garantir uma vida digna para os seus filhos e suas filhas. Neste sexto e último episódio da série Herêndiras de Londrina, apresento um debate com Clarice Jungues, assistente social do Centro Especializado para a População em Situação de Rua, ou Centro POP. Falamos sobre o serviço social e a criação de políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. Além dela, converso com Cristina Fukumori Watarai, responsável pela escuta especializada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes em Londrina. Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, fala sobre a urgência de conscientizar a população brasileira sobre essa violência. Cristina Fukumori Watarai fala sobre o uso da internet e os sistemas das redes de exploração.
Fica difícil também saber dessa relação de aliciamento, porque não é uma coisa mais, né, tão explícita. Agora, talvez comece uma rede mais, né, virtual. E como é que a gente vai ter, né, todo esse... Então, estou lembrando de alguns casos, né, de então, pegar, começar a chantagear, mandar fotos e tal. Assim como temos muito aplicativos, e aí eu fico bem assustada com essa situação de crianças e até adolescentes usando aqueles aplicativos, né, para, né, para jogos mesmo, e começar a conversar e tal. Ah, vamos se encontrar, né? Isso é um caso também recente, né? E aí, lógico, combinar um programa, vamos dizer assim, né? E utilizando essa ferramenta de uma pessoa que nunca viu, nunca conheceu, e chegar, né, para chegar nisso. Ó, vou te dar tantos reais para, né, você vir comigo, passar na tua casa a tal hora. Tudo combinado por aplicativo.
É necessário compreender que essa exploração possui maior vínculo com a negligência familiar, a dependência psicológica, a falta de políticas públicas, o machismo e a violência cultural, do que exatamente com a remuneração. Clarice Jungues conta sua experiência com a elaboração do Plano Decenal da Criança e do Adolescente e explica como as políticas públicas falham na proteção, principalmente pela falta de infraestrutura.
Entre o que deve ser em teoria e o que é na prática, né, existe um abismo no meio. As pessoas, geralmente, dentro do serviço público, né, já têm uma sobrecarga. E as pessoas, então, vão com um tempinho roubado, né, roubado daquilo que seria sua missão principal, vão lá ajudar a fazer um plano, né? Então, você imagina que nessas condições... Né? O melhor dos diagnósticos ainda vai ser uma coisinha bem preliminar, assim, sabe? Eu não tenho dúvida, né, de que as pessoas se esforçaram bastante, mas ainda o município está longe de ter um diagnóstico de qualidade, sabe? Eu estou com 24 anos dentro do serviço público. Na faculdade, no curso de Ciências Sociais, tinha uma teoria que, na época, eu achava exagero, de que o Estado, numa sociedade capitalista, aparentemente, ele está a serviço do bem-estar geral. Mas, na essência, né, ele não está, ele está a serviço do capital. Se você aplicar esse raciocínio, né, a elaboração e execução das políticas públicas, e olhando por dentro durante 24 anos, eu vi que isso é absolutamente verdadeiro.
O Disque 100, o Disque 100, contabilizou mais de 1 milhão de notícias de violências contra a criança e ao adolescente até o ano de 2015, segundo os dados do último relatório do Ministério dos Direitos Humanos. Luciana Temer fala sobre o contexto dessa violação no Brasil, que só no ano passado fez com que mais de 150 mil crianças e adolescentes se tornassem vítimas.
E o sujeito que paga para fazer sexo com essa menina não é visto como criminoso nem pela sociedade e nem ele se reconhece como tal. Ao contrário, uma das nossas campanhas fala justamente isso, desta relação que este homem tem com essa situação, que diz o seguinte: não, ela que se ofereceu, ela parecia mais velha, o meu dinheiro vai ajudar ela, é família, eu não sou um criminoso. E a chamada dessa campanha é justamente: você não é um cliente, é um criminoso. Por quê? Porque o Código Penal diz que é criminoso. Porque a gente escolheu, enquanto sociedade, criminalizar uma relação paga com menor de 18 anos. Né? E parece que a sociedade, apesar de estar no Código Penal, apesar de ser algo grave, que tira esta menina da escola, que faz com que ela tenha filhos precocemente, que ela fique submetida a uma violência ou presa a uma situação de exploração para sustentar o filho. Quer dizer, é um ciclo de miséria e violência que não se rompe quando a gente, enquanto sociedade, fecha os olhos para essa realidade.
O caminho para uma sociedade menos violenta para as crianças e jovens brasileiros parece estar longe de terminar. Todos fazemos parte deste trajeto e devemos continuar protegendo as Erêndiras. Eu sou Karen Kolutchuk, estou aqui para falar que a cada 15 minutos uma criança ou adolescente sofre violência sexual no Brasil. Se você se interessa pelo conteúdo, comente com os seus amigos. Denuncie. Disque 100. Exploração sexual. Quanto mais você fala, mais você ajuda a combater.
Essa série de reportagens faz parte de um projeto de iniciação científica desenvolvido no Grupo Gabo da UEL, com apoio da Fundação Araucária. Orientação José Maschio, Patrícia Zanin e Cissa Guirado. Reportagens e apresentação Karen Kolutchuk. Vinhetas de Gabriel Miazzo. Pós-produção Elias Ergenes. Direção da Rádio UEL FM, Edir Pedro.
Seis episódios da série Erêndiras de Londrina, Infância Roubada estão disponíveis no nosso site. Você vai até programação, lá acessa a página Erêndiras de Londrina. No Instagram, arroba blog do Gabo, também no Facebook do projeto, estão postados 7 podcasts das Erêndiras. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Toda quarta-feira tem roda de conversa organizada pelo SEBEC, Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL, a partir das 7 da noite via Google Meet. Sexo casual, prazer, Covid-19 e gerenciamento de riscos é o tema desta quarta-feira. O convidado para a discussão é o educador social Paulo Wesley Fácio, ativista em direitos humanos e membro da Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS, a ALIA. Ele faz o convite.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Meu nome é Paulo Fácio, sou educador social em saúde sexual. Venho convidar você para a nossa roda de conversa, sexo casual, prazer, Covid e gerenciamento de riscos. Dá para transmitir o novo coronavírus pelo sexo? É possível manter as relações sexuais na pandemia com segurança? Posso transar com quem não mora comigo? Venha bater um papo com a gente. Quarta, 21 de outubro, às 19 horas. Inscrições pelo e-mail psicologia.sebec@uel.br.
A roda de conversa será hoje, a partir das 7 da noite, via Google Meet. O evento tem promoção do SEBEC, ALIA e Grupo de Pesquisa Entre Tons, com apoio da gráfica da UEL e da Rádio UEL FM. A participação é aberta a todos os interessados, mas é necessário se inscrever pelo e-mail psicologia.sebec@uel.br. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
Os estoques de sangue do Hemocentro de Londrina estão em estado de alerta. A unidade atende 22 hospitais da região, incluindo o Hospital Universitário de Londrina. O estado atual muito se deve à queda drástica de doações no período da pandemia do novo coronavírus. O coordenador do Hemocentro, Fausto Celso Trigo, fala da importância da população para os estoques de sangue saírem do estado de alerta.
Os estoques do Hemocentro do Hospital Universitário estão em nível de alerta. Anteriormente, 2 semanas atrás, eles estavam em níveis mais críticos. Nós conseguimos melhorar um pouco os estoques, mas ele se mantém em nível de alerta. Isso significa que a população continua sendo sempre muito necessária para preencher todas as vagas de agendamento, para que nós possamos fazer uma coleta adequada e que não haja dificuldade na provisão de sangue aos hospitais atendidos pelo Hospital Universitário, pelo Hemocentro do Hospital Universitário, que são 22 hospitais. É aqui em Londrina, lembrando, além do próprio Hospital Universitário, o Hemocentro funciona provendo sangue para o Hospital do Câncer de Londrina, o Hospital Zona Norte, Zona Sul e a Maternidade Municipal. Então é muito importante que as pessoas continuem entrando lá no site do Governo do Paraná, agendando a sua doação no Hemocentro do Hospital Universitário, para que nós consigamos melhorar os estoques.
As doações têm de ser agendadas via internet pelo sistema online PIA do Governo do Estado do Paraná, como parte da medida adotada para diminuir o fluxo de pessoas na unidade e evitar aglomerações. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL promove nesta quinta-feira, dia 22, a partir das 9 da manhã, uma mesa online para discutir os desafios da educação nas relações étnico-raciais na atualidade. O evento será transmitido pelo canal do NEAB no YouTube. As inscrições são gratuitas e a participação é aberta aos interessados em geral. A coordenadora do NEAB, professora Maria Nilza da Silva, explica o teor da programação.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UEL. Eu gostaria de agradecer intensamente a você e a toda a parte técnica da Rádio UEL por nos conceder mais esse tempo para apresentarmos os trabalhos e também os eventos que desenvolvemos no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, juntamente com os nossos parceiros. Amanhã, no dia 22 de outubro, às 9 horas, nós teremos uma mesa redonda com o título O Desafio da Educação das Relações Étnico-Raciais na Atualidade. Ela vai ser uma live transmitida pelo YouTube e também pela página do Facebook do NEAB, né? E nós teremos três professoras especialistas que vão discutir a educação e também as relações étnico-raciais. A professora Edna Coqueiro, ela foi coordenadora durante muitos anos da equipe de relações raciais na Secretaria de Educação do Estado do Paraná. E também, durante alguns anos, foi a coordenadora do CONCEPIR, do Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná. Então, é uma pessoa com uma longa trajetória de debate e também de luta em relação à questão das relações raciais. Teremos também a nossa companheira, a professora Marleide Perrude. A professora Marleide, ela é docente do Departamento de Educação, né, da nossa universidade e também é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do NEAB. Teremos também a professora Rosinei do Vale. A professora Rosinei faz parte também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, aqui da UEL, é uma parceira, e também é membro do Núcleo NEABI, que é da Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, da UEMP, a Universidade do Norte do Paraná. Além das três professoras, nós teremos uma participação especial da doutora Suzana Lacerda, né? Promotora de Justiça do Ministério Público aqui do Estado do Paraná, e também ela é coordenadora do GT de Combate ao Racismo, que é um dos parceiros, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros há bastante tempo, desde o tempo que foi fundado pelo professor, pelo doutor Paulo César Tavares. Esse tema, o desafio da educação das relações étnico-raciais na atualidade, na verdade é um tema extremamente oportuno, porque uma das maiores preocupações que temos hoje é exatamente com as manifestações do racismo, né? O racismo, ele se expressa e se manifesta em todas as instituições sociais. E na educação não é diferente. Então, como todos nós fazemos parte de uma sociedade que já foi reconhecida pelos governos e também pelas instituições como um país em que existe um racismo estrutural, ou seja, que esse racismo perpassa todas as instituições, né, sem exceção, então é fundamental que os professores eles estejam aparelhados para lidar com o problema do racismo na escola, no ambiente educacional, no sistema educacional, né? Então, existem casos de racismo na escola que devem ser trabalhados, devem ser atendidos, devem ser cuidados e combatidos pelo corpo docente, pela estrutura, pelo sistema educacional, mas também as professoras irão falar sobre a Lei 10.639, porque o combate ao racismo, ele se dá através também do conhecimento. Então, são várias estratégias que nós podemos utilizar para combater o racismo. Mas, especialmente no meu ponto de vista, até porque nós somos professores, estamos numa instituição educacional, então, o conhecimento, a educação, é um espaço privilegiado para o combate ao racismo, através do conhecimento. Então, elas irão também falar, abordar a Lei 10.639, que é uma lei que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para que fosse incluída os conteúdos referentes aos afro-brasileiros e aos africanos. Porque até então, até 2003, quando essa lei foi promulgada, praticamente os conhecimentos sobre os afrodescendentes, sobre a população negra, sobre os africanos, eram muito poucos, né, aquilo que era passado no ambiente escolar. E também, muitas vezes, a própria escola divulgava estereótipos, não é? Então, são vários os estudos que mostram que muitos livros transmitiam estereótipos e também o próprio racismo. Então, nesse sentido, essa lei de 2013, ela veio contribuir para que as pessoas pudessem ter acesso a esse conhecimento em todos os níveis educacionais. Então, desde a educação infantil até o ensino superior, nós devemos conhecer a história da população afro-brasileira e também é bom destacar que em 2008 nós tivemos a Lei 11.645, que também prevê o estudo da população indígena. Então, é importante que a gente considere que a Lei 10.639, que será debatida também nessa mesa, é um instrumento de combate ao racismo. E a participação da promotora, da Suzana de Lacerda, da doutora Suzana de Lacerda, virá exatamente para nos apoiar e também para fortalecer essa luta contra o racismo. E nós contamos ainda nesse evento com o apoio do Núcleo Regional de Educação. Vale a pena destacar que esse apoio ele vem desde 2005. Na verdade, o Núcleo Regional de Educação de Londrina tem uma parceria longínqua, não é? com o Núcleo Regional, com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, né? E temos também, contamos com o apoio da CEMIPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, além do próprio GT de Combate ao Racismo do Ministério Público. Então, acreditamos que será um evento muito interessante, muito importante, não somente para as pessoas diretamente relacionadas que trabalham na educação, mas será um evento importante para discutir a questão da educação das relações étnico-raciais, debater o racismo, os conteúdos referentes à população negra, não é? E para se inscrever, é só entrar na página da UEL, né, na página da nossa universidade, colocar eventos e cursos, que daí você já vai ser direcionada a uma lista de eventos e procurar esse evento com esse título: O Desafio da Educação das Relações Étnico-Raciais na Atualidade. Então, todos e todas estão convidados e eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade.
Professora Maria Nilza da Silva, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL, sobre a mesa online desta quinta-feira, a partir das 9 da manhã. As inscrições são gratuitas? Você pode obter também mais informações nas redes sociais. Basta procurar por @neabuel. Um formulário de presença será disponibilizado durante o evento para os inscritos. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Agricultor, na Sicredi União Paraná São Paulo, você encontra as melhores soluções para inovar na capacidade produtiva, diversificar suas atividades e reduzir custos de produção. Faça mais nesse plano safra. Sicredi, fazendo juntos pelo agronegócio.
A partir de agora, confira as notícias do agro. A apresentação, Francismar Lemes, que assina a produção com Marilaide Costa e Vera Barão.
Notícias da semana.
Pesquisas na agricultura precisam de mais financiamentos. Iniciativa privada poderia ter participação maior. Produtores têm até dia 30 de novembro para atualização de rebanhos.
Conexão Agrotech.
Apesar de ser um dos setores da economia que mais investe em tecnologia, a agricultura brasileira precisa de mais investimentos públicos e privados em pesquisa. Entre os países desenvolvidos, universidades e instituições científicas são financiadas principalmente com recursos públicos. Nos Estados Unidos, 60% do dinheiro vem dessa fonte e na Europa, 77%. O Brasil investe somente cerca de 1% do Produto Interno Bruto na área. A Embrapa é um exemplo das instituições de pesquisa que tiveram os orçamentos reduzidos significativamente, o que demanda um esforço grande para a busca de parcerias com o setor privado para o financiamento científico. O novo chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Lima Nepomuceno, espera uma mudança de pensamento principalmente entre os jovens empresários do agronegócio brasileiro.
O empresariado brasileiro do agronegócio tem muito ainda que avançar nisso, mas já a gente vê vários jovens empresários do agronegócio entendendo que o investimento em ciência básica e aplicada, e a gente vê que cada vez mais a distância entre a ciência básica e aplicada está muito curta, né, ela tem que ser feita aqui no país, né? Mas se a gente olhar nos últimos 40 anos, houve um crescimento assim de uns 500% na produção, na produtividade de soja, com um aumento de área que foi de 100 a 200%, né? Isso significa alto nível tecnológico para gerar todo esse ganho de produtividade. Infelizmente, esse ganho todo pouco retornou para reinvestimento em pesquisa, né? E quando tu olha países como, por exemplo, os Estados Unidos, têm um sistema chamado check-off. O que, que é isso? Os Estados Unidos é um sistema que foi criado na década de 90, né? É uma lei americana de que cada saca vendida de soja nos Estados Unidos, 0,5% retornam para pesquisa.
Alexandre Nepomuceno ressalta que o Brasil não pode perder tempo. Além de incentivar a pesquisa, os setores público e privado poderiam acelerar startups.
Nós teríamos que ter aqui algum tipo de sistema que dê um financiamento inicial, que a gente chama de seed money, né? Um dinheiro inicial para esses jovens cientistas brasileiros montarem suas startups, suas empresas, e desenvolvam tecnologia aqui no Brasil. E eu estive lá nos Estados Unidos trabalhando algumas pessoas da equipe deles, duas pesquisadoras ganharam o prêmio Nobel de Química trabalhando com a tecnologia CRISPR de edição de genoma. Isso é uma revolução que está vindo aí. Você altera genes da própria espécie, imitando muitas vezes o que a natureza já faz. É uma revolução que vem por aí. A gente está vendo no Brasil e na Argentina, principalmente, várias empresas, startups da área de genética surgindo usando essas tecnologias, né?
A pesquisa genética está bastante avançada. O Brasil tem a maior reserva de biodiversidade do mundo, o que favorece o crescimento da pesquisa em bioinsumos.
A maior biodiversidade do planeta está no Brasil, 25% da biodiversidade do planeta está aqui. Então nós temos muitos micro-organismos, bactérias, fungos, patógenos, que podem ser usados no controle, por exemplo, de insetos ou outras doenças. Então existe um esforço muito grande da Embrapa, né, em buscar parcerias. A gente já tem com várias empresas aqui, né, e nós queremos ampliar isso para o que, que é? Olhar a biodiversidade brasileira e ver esses micro-organismos que nós poderíamos utilizar como um inseticida, por exemplo, biológico, um herbicida biológico, um fungicida biológico.
Alexandre Nepomuceno conclui dizendo que há um esforço dos diretores da Embrapa na tentativa de reverter, junto ao governo federal e Congresso, a redução do orçamento para a pesquisa. A campanha de atualização dos rebanhos de 2020 vai ser encerrada dia 30 de novembro. O alerta é da ADAPAR, Companhia de Defesa Agropecuária do Paraná. A atualização é obrigatória e quem não fizer até a data prevista não poderá obter a GTA, Guia de Trânsito Animal. O documento permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. Após 31 de outubro, os produtores que não fizerem a atualização já terão dificuldade para a obtenção da guia. A atualização pode ser feita online, link www.produtor.adapar.pr.gov.br/comprovacão-rebanho. Para realizar a comprovação, o produtor deve estar cadastrado na Central de Segurança do Estado do Paraná. Informações 41-3200-5007. Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Francismar Lemes, que assina a produção com Marilaide Costa e Vera Barão.
Agricultor, na Sicredi União Paraná São Paulo, você encontra as melhores soluções para inovar na capacidade produtiva, diversificar suas atividades e reduzir custos de produção. Faça mais nesse plano safra. Sicredi, fazendo juntos pelo agronegócio. Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio. Revista do Meio-Dia.
Uma apresentação bem feita é essencial na hora de convencer investidores para o seu negócio. Na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar, saiba quais os passos a serem seguidos na elaboração de um pitch impossível de ser ignorado.
Saia do Lugar. Empreender é Inovar.
Muito boa tarde, amigos da Rádio UEL. Aqui, professor Lucas Araújo, mais uma vez com vocês na nossa coluna Empreender e Inovar. Na última coluna, eu falei do evento Pitch Paraná, que está selecionando boas propostas de inovação. Como fazer um bom pitch é algo indispensável no mundo da inovação e do empreendedorismo? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, pitch é um nome de origem inglesa que significa arremesso, tacada, em uma tradução direta. No mundo da inovação e do empreendedorismo, Pitch é o momento do empreendedor dar uma tacada em direção ao seu alvo, que pode ser um possível investidor, um novo sócio ou ainda um membro de uma banca de avaliadores, como vai acontecer no Pitch Paraná. O pitch é uma apresentação breve e sucinta dos principais pontos do seu negócio, com a intenção de despertar o interesse do espectador. Então, gente, é preciso ser muito objetivo e assertivo. Você vai começar o seu pitch apresentando o problema que sua proposta de inovação resolve. Todo negócio precisa resolver o problema de alguém, seja de pessoas, empresas ou de um segmento, como por exemplo de agricultores. Se a sua proposta de negócio não resolve nenhum problema, gente, ela não é inovadora. Segundo ponto, a proposta é apresentar uma solução, isto é, o que a sua empresa ou ideia de inovação faz para resolver o problema dos outros. Neste ponto do pitch, é importante que você apresente a essência do seu negócio, destacando o impacto que ele provoca. O terceiro passo é explicar o modelo de negócio, isto é, como a sua ideia vai se monetizar. Explique se a sua ideia de inovação, se a sua startup vai ganhar dinheiro por meio de assinaturas, venda direta, comissão por intermediação, como é muito comum na área de internet, por exemplo, no setor de serviços. Enfim, você precisa deixar muito claro como que você pretende ganhar dinheiro. Por quê? Porque no quarto tópico, que é o mercado, você vai falar sobre o potencial de venda do seu negócio. Por exemplo, quantas pessoas estão nesse mercado? Qual é o volume de negócios que ocorre? Por que que você precisa fazer isso? Para que o investidor, a pessoa que esteja te ouvindo, tenha uma dimensão de qual a fatia do mercado que a sua proposta de inovação pretende alcançar. O quinto passo do pitch é mostrar os concorrentes e os diferenciais. E se você não localizou, não identificou seus concorrentes, fique atento porque isso é um mau sinal. Muito provavelmente você se equivocou. Por quê? Porque toda solução, gente, solução, conforme eu já expliquei, todo negócio precisa resolver o problema de alguém. Então, quando você faz uma startup, quando você desenvolve uma ideia, você tem uma solução. Toda solução tem um concorrente, ainda que ele seja indireto. Então, se você não achar o concorrente, tem alguma coisa errada. E quando você destacar quais são os concorrentes, não se esqueça de mostrar o que você faz de melhor do que os outros. Por último, gente, mostre qual é a sua equipe. Destaque o potencial de cada um dos membros, de preferência mostrando o que eles fazem, como eles fazem, por que eles fazem. E se porventura a sua startup ainda não foi criada e você tem apenas uma ideia, explique como que vocês pretendem se organizar. Ah, Lucas, mas eu não tenho um grupo, sou eu sozinho. Gente, já falei aqui na coluna diversas vezes que não existe ideia de inovação boa que uma única pessoa vá desenvolver. Toda proposta de inovação e de empreendedorismo boa, que gere boas ideias, precisa de uma equipe. Por isso que o último ponto do pitch é justamente você explicar qual é a equipe e destacar o potencial de cada um deles. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham compreendido como faz um pitch. Se vocês quiserem mais dicas, não se esqueçam de procurar o meu LinkedIn, Lucas Vieira de Araújo. Beleza? Forte abraço e uma ótima tarde a todos.
Saia do lugar. Empreender é inovar.
Lucas Araújo é professor do Departamento de Comunicação da UEL e colaborador da UEL FM. Valéria Giani, para a Revista do Meio Dia.
Cultura e comportamento na quarentena.
A superintendente de cultura do Paraná, Luciana Casagrande Pereira, explicou um a um os 8 editais da Lei Aldir Blanc no estado. A live foi ontem à tarde no canal da superintendência no YouTube.
Nós já estamos com 8 editais abertos e nós vamos fazer a apresentação um por um aqui. Esses editais não têm uma medida apenas de auxílio emergencial, mas é uma medida também de reconhecer a enorme importância do papel desempenhado por artistas, técnicos, técnicas, de todos os profissionais envolvidos na cadeia cultural aqui no Paraná. Nesse período de quarentena e distanciamento social, com a interrupção das atividades, esses editais podem trazer um impulso muito mais do que necessário nesse momento. A proposta com esses editais não é de ajudar, socorrer, não é apenas ajudar, socorrer, mas é também não medir esforços no sentido de estimular a retomada da produção artístico-cultural no Paraná. Nós queremos valorizar os nossos talentos, fomentar novos projetos e dar visibilidade aos já existentes. É um momento de agradecer a todos os profissionais envolvidos na cadeia cultural pelo momento que nós passamos, onde os profissionais tiveram um papel fundamental para nos trazer um alento nesse momento difícil que passamos. E ainda estamos nesse momento, né?
Trecho da live da superintendente de cultura do Paraná, Luciana Casagrande Pereira. A apresentação completa tem quase uma hora de duração. Nela, Luciana lembrou que seguem abertas até sexta, dia 23, as inscrições para o curso de ensino à distância de elaboração de projetos culturais, uma parceria da superintendência com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Segundo Luciana, são 5 mil vagas gratuitas. Ela disse ainda que trabalhadores da cultura que tiverem dificuldade de acesso à internet, considerando que as inscrições para os editais são todas online, que procurem uma agência do trabalhador e que no site da Superintendência de Cultura do Paraná tem uma aba específica da Lei Aldir Blanc. A apresentação completa de Luciana Casagrande Pereira dos editais da Lei Aldir Blanc no estado está disponível no YouTube. O Conselho de Política Cultural vai encaminhar à Câmara de Vereadores de Londrina uma proposta de emenda de R$1,5 milhão ao orçamento 2021 para a cultura. Desse total, R$860 mil para o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais. Esse fundo, inclusive, financia o PROMIC. R$210 mil para o Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural e R$500 mil para o Fundo Municipal de Incentivo Audiovisual. O objetivo, garantir para o ano que vem o mesmo valor para a cultura deste ano. O Conselho também aprovou pedido de publicação do edital para o Carnaval 2021, indicando execução dos projetos de forma remota, por meio de oficinas, cursos, lives e apresentações ligadas à temática do Carnaval. A reunião extraordinária do Conselho de Política Cultural foi realizada segunda-feira à noite. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Finalizamos por aqui a Revista do Meio-Dia desta quarta-feira. Nós voltamos amanhã. Uma ótima tarde para você. Na sequência, continue com a nossa programação musical.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.